Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes. Hoje temos connosco Patrícia Neto Torres, que nos irá trazer a sua poesia. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Rosário.
Quero começar por lhe agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje.
Não tenho que agradecer. Eu é que tenho que agradecer por me terem convidado a vir.
Não, nós temos muito prazer em ter cá. Muito obrigada.
Obrigada.
Queria começar esta pequena entrevista por lhe perguntar quando e onde nasceu.
Ora bem, eu nasci em Lisboa, mas estou registada em São Julião do Tejal. E eu considero-me mesmo...
Tujalense.
Sou tujaleira.
Ah, tujaleira,
tujaleira.
É?
Tujaleirinha de gema, saloia de gema. Nasci há 52 anos e moro em São Julião do Tejal desde então. E não quero sair de lá.
Ok. A sua formação é em que área, Patrícia?
Em contabilidade.
É contabilidade, é contabilista, não é?
Não, não sou contabilista. Eu tirei um curso técnico de contabilidade, mas não posso assinar, portanto não sou contabilista.
Olha, isso dava-me uma pena, porque eu não percebo nada de impostos e estou sempre dependente de terceiros para fazer os meus impostos. Portanto, é uma pena que não seja contabilista, porque tinha já aqui uma cliente.
Pois pena, sabe o que é que eu acho que também era?
O quê?
Na escola não ensinarem isso.
Um mínimo de coisas,
um mínimo,
não é?
Um mínimo.
Eu também acho. Agora parece que há uns projetos de ensinar, dar uma certa literacia contabilística às pessoas, mas para mim, eu nem sequer sei validar faturas. Estou sempre dependente de terceiros para me fazerem isso. Portanto, foi em São Pedro do Tejal que cresceu.
São Julião.
São Julião do Tejal que cresceu, sim.
No dia 29 de novembro de 1972.
Ok, então tem a idade do meu irmão mais novo. Eu tenho aqui à frente o seu livro Um Não Sei Quê. E no poema A Saloia, a Patrícia escreve: era uma menina de 9 anos que para Lisboa foi estudar. E depois mais à frente diz: no colégio era a Saloia pela maneira de falar. Nunca me envergonhei do nome, pensava a deixar estar. Portanto, a Patrícia tem muito orgulho nas suas raízes saloias.
Tenho. E criada praticamente pelos meus avós, que tinham uma forma de falar diferente, era normal que eu quando saísse da aldeia e fosse para Lisboa, continuasse a ter aquele sotaque, aqueles termos, da aldeia, pronto, aqueles termos mesmo que as raízes e era gozada todos os dias.
Sim.
Era gozada mesmo. Simplesmente eu não andava parte fraca.
Fez muito bem, nós temos de ter orgulho
de... Mas às vezes gostava tanto que no fim do poema diz que houve um dia que eu cheguei a casa e descambei. E o meu avô fez uma pergunta que me fez, isso foi mesmo verdade. Portanto, porquê é que eu estava a chorar? E eu disse-lhe: avô, eu estou cansada de ser chamada a saloia. E ele disse-me: não tenhas vergonha. É da terra dos saloios que vai a comida que eles comem. Porque o mercado da Ribeira era onde o meu avô vendia e onde muita gente ia comprar. Portanto, isto parece que não, mas isto tinha que ser o primeiro poema do livro.
Claro.
Porque eu identifico-me e é pura verdade quem está.
Uhum. Portanto, em Lisboa, a Patrícia sentiu-se não discriminada, mas um bocadinho esnobada, não é?
Sim, sim.
Devido às suas origens. Neste livro, dedica um poema ao seu pai. O homem que me viu nascer, que me viu crescer, que me repreendeu sempre que necessário. Pai, o meu ombro amigo, a mão que me acarinha, o sorriso que me aquece. Que recordações guarda do seu pai?
O meu pai ainda é vivo. E o meu pai é aquela pessoa, e sempre foi aquela pessoa, que me sabia delicadamente dizer que não se pode fazer, não, não podes ir. Era do género, ó filha, se calhar é melhor não fazeres, porque depois a mãe também pode não gostar, é melhor não, fica para outro dia. E ele conseguia-me levar, entre aspas, não é? Conseguia-me levar sempre com estas palavras. Era uma, o meu pai não era uma pessoa de bater, era uma pessoa mesmo de chegar à fala. Assim, na altura os rapazes tinham medo dele. Tinha um ar muito carregado mesmo, uma cara mesmo sisuda. Mas o meu pai para mim era a menina.
Era a menina dele. Tem irmãos?
Tenho, tenho um irmão com 42 anos. Mas eu já estava, já tinha casado, eu casei-me com 20 anos. E o meu irmão tinha 10, nós temos 9 anos e meio de diferença. Portanto, a relação depois perdeu-se um bocado ali de como era viver dentro de casa com o meu irmão, com o meu pai, pronto, os quatro. Agora os três, eu, o meu pai e a minha mãe queria fazer limpeza ao sábado de manhã, nós temos lá o Rio Trancão, que na altura estava limpinho e agora vai continuar a estar, não é? Porque já estão a despoluir grande parte, e nós íamos brincar aos índios e aos cowboys para o rio. Portanto, estas memórias de infância que nos marcam.
No poema A Partir, ainda do livro Um Não Sei Quê, a Patrícia escreve a dada altura. Aliás, não é a dada altura, é mesmo no início. Se eu partir hoje, não tenham pena de mim. Fiz quase tudo o que queria. Aos meus filhos deixo o meu legado, com a certeza que fui a melhor mãe que sabia ser. A maternidade foi importante para si, Patrícia?
Muito. É o amor incondicional. Eu acho que é na altura que somos realmente mães, eu falo por mim, que nós sabemos mesmo que é um amor para a vida toda.
É mesmo, e é um amor que cresce, não é verdade?
Exatamente. E o meu filho mais velho tem 28 anos e a preocupação existe e o amor parece que ainda é maior. Porque a outra mais pequena tem 13, está dentro de casa, está mais debaixo de,
da sua asa.
Exatamente. E esse amor, venha o que vier, por eles fazemos tudo.
Quer ler-nos um poema?
Leio. Leio um poema que se chama Ele e que diz: sou filha de um ex-combatente da guerra colonial. Talvez alguém me perceba o que é crescer com alguém que tem uma grande revolta por este meu Portugal. Foi obrigado a ir. A escolha não era opção. Um dia chegou a ordem que lhe cobrou o coração. Embora tivesse a certeza, a esperança ainda existia, pois com 20 e poucos anos, quem não sonhava que esse dia nunca chegaria? Nessa altura, ter esperança não era diferente de ter pão. E lá embarcou ele e muitos mais, com uma arma na mão. No cais as lágrimas caíam ao ver aquele triste cenário. Ninguém sabia se o adeus era para sempre ou simplesmente temporário. Foi por 18 meses, esteve lá 24. Perdeu o pai de desgosto, pois deixou de sair do quarto. Roubaram-lhe a juventude, a ele e a tantos mais. Porque tal como ainda hoje acontece, são decisões de secretária tomadas pelos tais senhores imperiais.
Muito obrigada, Patrícia.
Nada.
Aí fala do seu pai que fez a guerra colonial.
Exatamente.
Certo? A Patrícia, portanto, nasceu em 72.
Exatamente.
E o seu pai esteve na guerra?
O meu pai esteve na guerra entre 69
portanto, 68. Foi antes da Patrícia nascer.
Foi. Isto marcou-me de que maneira? Portanto, eu nunca percebi em miúda porque é que o Natal na minha casa não era uma quadra muito alegre. E porque eu via. Eu morava num largo, numa igreja onde tinha vizinhança, onde tinha as minhas primas, e toda a gente estava alegre porque era Natal e na minha casa não havia essa alegria, não havia o cear e esperar pela meia-noite, não havia nada destas coisas, havia simplesmente jantar, pôr o sapatinho na chaminé e ir para a cama. No outro dia estava lá o presente. Mais tarde percebi que foi na Guerra Colonial, nesse dia, numa noite de 24 para 25 de dezembro, que o meu pai ficou ferido em combate. Ou seja, ainda hoje ele tem 80 anos e o mês de dezembro para ele é terrível.
Pois.
Portanto, mas em pequenina não percebia.
Não percebia. E tem outro poema sobre a Guerra Colonial?
Tenho.
Pode ler?
Posso. Tem por título A Chegada. Quando chegou à Guiné, a ordem era matar. E o primeiro preto que viu, apontou para atirar. Foi-lhe dito de imediato, não atires que este é dos nossos. Ninguém imagina sequer o que lhe ia no coração. Se era medo ou desgosto, na minha opinião era medo. Pois ia ao desconhecido, ia matar quem nunca lhe fez mal. Mas era uma ordem, não um pedido. Era furriel de patente, tinha homens a seu cargo. Jamais saía para o mato, sem tudo bem planeado. As ordens, mais uma vez, eram sempre superiores. Mas mesmo lá, as altas patentes não estavam a seu lado.
Muito obrigada, Patrícia. É um poema muito bonito e muito triste.
É a realidade.
É, a guerra é de facto uma aberração e o ser humano que é capaz de tantas coisas maravilhosas é capaz do pior também, não é?
Exatamente, e eu acho que, na minha opinião, é um tema que é escondido, ou seja, parece tabu falar deste tema, mais propriamente da guerra colonial, quando eu acho que todos nós, filhos de ex-combatentes ou alguém tem na família, alguém que esteve lá, acho que isto devia ser mais explorado, porque isto é nosso, isto faz parte da tal revolução que acabou com esta guerra que já estava perdida de início, e daí eu ter trazido estes dois poemas, porque acho que faz todo o sentido.
Também acho que sim, recordar a guerra colonial.
Recordar a guerra colonial, recordar todas estas malditas guerras que não passam simplesmente, como eu costumo dizer, da guerra de quem decide, é a guerra de secretária.
É. Quando foi a primeira vez que escreveu um poema, Patrícia?
Eu devia ter 13 anos.
E guardou esse poema?
Guardei.
E continuou a escrever ou houve um hiato na sua criatividade?
Não, eu de vez em quando escrevia alguma coisa. Depois, quando agarrava no livro, não é bem isto. Voltava a escrever. Mas ia sempre escrevendo qualquer coisa. Depois ia compilando e ver aquilo que conseguia adaptar umas coisas às outras. Entretanto, casei, tinha 20 anos e continuei a escrever, não tanto, às vezes. Depois divorciei-me, tinha 27 anos, e dos 27 até então foi quando eu escrevi mais. Eu tenho um poema também ao meu atual marido, na altura que nós nos começámos
a
namoriscar, neste caso ainda era a ver, quando nos começámos a ver. Mas pronto, mas foi nessa fase que eu, porque eu não, só quem me conhece bem, eu não falo muito, ou melhor, eu digo muitas larachas, sou muito brincalhona, mas os temas que me tocam são meus.
Claro.
E a maneira que eu tenho muitas vezes é escrever. E isso
põe
ajuda
cá para fora.
Exatamente.
As suas angústias.
Exatamente.
Exatamente, sim. Quer contar-nos a história de como publicou o seu primeiro livro?
Conto, com certeza. Portanto, uma colega da empresa onde eu trabalho, não sei se posso dizer o nome ou não.
Pode, sim.
Eu trabalho na Quilom, e uma colega fez anos e eu ofereci-lhe um presente com uma dedicatória. Essa colega tem por nome doutora Irene Silva, e ela disse-me que estava bom, se eu não tinha mais nada. E eu fui-lhe mostrando e ela foi-me dizendo: mas tu não pensas escrever um livro? Porquê é que não mandas para uma editora? E eu disse: tu és, mas é maluca, agora vou mandar isto para uma editora, mas alguém vai ligar a isto, isto não tem conteúdo nenhum, isto são coisas minhas. Mas um dia, na brincadeira, meia dúzia de poemas eu enviei para a editora, e passado um mês e meio vem um e-mail a dizer que o livro ia ser publicado. E saliento aqui que ninguém sabia que eu escrevia. Ninguém, nem pais, nem irmão, nem marido, nem amigos, ninguém.
Era o seu segredo.
Era só meu. Este era mesmo um diário. Era só meu. Pronto, e aí caiu-me tudo. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Sabia dizer que sim, que era para avançar. Sabia dizer que não. A única coisa que eu disse na altura que li o mail foi: ai meu Deus, e agora?
Ficou assustada?
Fiquei.
Ficou assustada porque ia expor-se perante... ia expor uma Patrícia desconhecida até para o seu círculo mais próximo de familiares.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Aliás, a pessoas que me conhecem de infância, quando foi o lançamento do livro, acabaram por me dizer que estavam a conhecer uma parte de mim que não conheciam.
Exatamente.
E cresceram comigo.
Claro. Era o seu secreto que de repente se expunha.
Foi aquela parte de sentir-me nua.
Exato.
Ou seja, agora vão saber tudo o que ia dentro de mim. Mas isso é assustador.
É.
Mas pronto, olha, eu enviei, corri o risco. Estava convencida que a resposta era ou não.
E afinal... Foi um sim e acabou por publicar um não sei quê, que é o seu primeiro livro. E eu já sei que tem planos para publicar um segundo livro, não é?
Tenho, sim senhora.
Quando é que pensa que esse segundo livro vai sair?
Eu ainda não mandei para a editora. Portanto, depois da Feira do Livro, que eu vou estar na Feira do Livro, no dia 7 de junho, aí então enviarei para a editora os poemas que tenho para um segundo livro.
Para um segundo livro, sim. Quer ler-nos o poema que dedicou ao seu atual marido?
Quero, sim, senhora. Tem por título Ao Meu Marido. Vi-te ontem à tarde. O brilho do teu olhar iluminou o meu dia. Jamais imaginei que voltasse a acontecer. Vi-te ontem à tarde. Um misto de emoções. A ansiedade assustou-me. Um querer mais, mas não sei se consigo. Vi-te ontem à tarde. O tempo parou naquele momento. Será que sentiste o mesmo? Vi-te ontem à tarde. Será que te reparaste na minha atrapalhação? Queria esconder, mas não sei. Vi-te ontem à tarde. Queria que tivesses percebido.
Obrigada, Patrícia.
De nada.
Portanto, essa era a fase em que andavam a olhar um para o outro.
E foi mesmo o início.
Mesmo o início. Como é que a poesia acontece consigo, Patrícia? Tem horários de escrita? Tem épocas mais criativas do que outras? Tem períodos em que não escreve e depois de repente vem uma época em que escreve bastante? Como é que é? Como é que acontece?
Normalmente é isso mesmo. Se eu tiver, por exemplo, um dia desgastante a nível de trabalho no escritório, quando eu me sento um bocadinho no meu sofá, muitas vezes... eu parece que não tenho nada dentro da minha cabeça, é o que eu digo, o cansaço é tanto que eu não consigo, e de um momento para o outro eu agarro num papel e começo a escrever, e sem mais nem menos eu escrevo 2 poemas, 3 poemas. E tenho outras alturas que eu gostava de escrever
e não sai nada.
Portanto, isto já me aconteceu também à meia-noite. Eu acordar à meia-noite, ter uma insónia, agarrar no telemóvel e no bloco de notas do telemóvel, começar a escrever. Portanto, isto não é quando eu quero.
É.
São os sentimentos a falar naquela altura.
A Patrícia é uma grande leitora. Se tivesse de selecionar um poeta que mais a tivesse marcado, qual seria o primeiro nome a surgir na sua cabeça?
Florbela Espanca.
Florbela Espanca, ela é maravilhosa.
Sem dúvida, Florbela Espanca.
Ok, quer ler-nos o último poema, Patrícia?
Ora bem, o último poema chama-se Ciúme.
Ah, isso é um problema.
É só estúpido senti-lo. Aquele nó na garganta, a voz que se embarga. As lágrimas teimam em cair e essa dor não nos larga. É só estúpido senti-lo. Perdemos o racional. A fraqueza demonstrada que recusamos sentir, porque tudo isto é nada. É só estúpido senti-lo. Por vezes é doentio, muitas vezes destruidor, algumas vezes imprevisível, mas sempre pelo amor. É só estúpido senti-lo. As desculpas que arranjamos, como se fôssemos imunes. Deixamos de ser nós, porque sentimos ciúmes.
Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Patrícia Neto Torres. Muitíssimo obrigada, Patrícia, por ter decidido a vir ao Já Leste um Poema Hoje.
Obrigada eu pelo convite e, se me permite, eu gostava de fazer uns agradecimentos.
Sim.
Pronto. Eu queria agradecer neste primeiro livro que fiz o convite à doutora Mariana dos Santos, que escreveu o prefácio. Quero agradecer à doutora Irene Silva, que nós chamamos de menina doutora Irene, que escreveu a sinopse, e ao engenheiro Paulo Mariano, que escreveu a minha biografia. Portanto, a eles, muito, mas muito obrigada de coração.
Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vê-los ou já leste um poema hoje, por favor, envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?